que só cada concha perto de você. Vem com as águas só pra te dizer que és bem-vinda, sereia linda. O farol brilha só pra te ver. Fiz só pra você. Ouvi na beira do mar. Eu vou dropar as ondas desse teu cabelo. Eu já não vejo a hora de te encontrar. Fiz só pra você. Ouvi na beira do mar.
De volta, meio-dia e 42 minutos. Bora sem perder tempo, direto pro sorteio do dia. Vinhetinha danada. Isso aí.
Atenção, ouvintes! A qualquer momento seu telefone poderá tocar. Quem falar a senha correta ganha prêmio. Quem errar, passa a vez. A ligação surpresa vai começar.
É isso, vocês conhecem as regras, não fiquem de olho no telefone, ó, já tá chamando.
Alô?
Alô, não. Poxa, é o radar 107.5.
Ai, o radar!
Quem tá falando?
É a Carol de Conquista.
Carol de Conquista. Poxa, Carol, tinha que falar, tô no radar pra levar o prêmio. Não tem problema não, acontece. A gente vai ligar pra você com certeza em breve de novo, tá bom?
Ah, eu agradeço muito.
Beijão pra você. Tchau, tchau. Aí, a nossa Carol, infelizmente, falou alô, passou a vez dela para outro ouvinte. Isso, em breve chega a vez dela. Então agora pode ser você, hein? De olho no telefone, ao radar 107.5 é o sorteio do dia.
Por favor, verifique o número.
Acho que esse aí também já deu ruim. Bora tentar mais uma ligação. Valendo uma água perfumada da Frosty Class hoje. Bom demais, hein? Tentando contato com o próximo ouvinte, chamando. Falou, tô no radar, foi baixinho, mas falou, quem tá falando?
Isso aí.
Alan Vieira Augusto.
Alan Vieira Augusto, fala Alan, você fala de onde, meu amigo?
Chácara do Paraíso.
Chácara do Paraíso, não é isso?
Isso, Chácara do Paraíso.
Levou o prêmio do dia do radar, meu amigão.
E qual hoje?
Esse você vai pegar na First Class, fica na Avenida Alberto Brown, do lado da Ortobon, beleza? Manda seu
manda seu
documento agora no WhatsApp, igual você manda mensagem pra gente aqui, a gente vai pegar seu nome completo, sua foto do seu documento, vai mandar pra First Class, pode a partir de amanhã pegar, beleza?
Tá.
Show de bola?
Obrigado.
Valeu, meu amigão, a gente que agradece a audiência, abraço.
Obrigado.
Tamo junto. Nosso Alan Vieira de Chácara do Paraíso levou o prêmio do dia, legal demais, parabéns, Alan, e amanhã pode ser você, que a partir das 11h15, se Deus quiser, a gente tá de volta e vai ter mais sorteio. Sempre tem, né?
Isso. Dá mais amanhã nós vamos de...
Amanhã tem Arte em Ouro. É, já dando spoiler.
Cenzão da Arte em Ouro pra você fazer compras de Natal, hein? Então vambora. Vamos, Jutim. Fiquem com Deus, fazendo aquilo que a gente falou lá desde o início. Valoriza aí a amizade, valoriza pintar do teu lado. Dá aquela, tem aquela moral mesmo pra quem tá pactuado, pra quem tá fechado, pra quem ora e vigia contigo, pra que a gente tenha aí um final, né, de dia, um final de tarde, um final de vida, um final nesse mundo com pessoas do bem que estão do nosso lado ali, que às vezes a gente não percebe. Então, beijo no coração, é muito importante essa amizade que a gente tem aqui entre radarianos e radarianas e nós aqui do Radar 107.
É isso, muito obrigado a vocês que estiveram com a gente nesse programa hoje. Continue na Rádio Nova Friburgo FM, porque vem muita coisa boa por aí. Beijo no coração, tchau, tchau.
A vida é pra quem sabe viver. Procure aprender a arte. Pra quando apanhar, não se abater. Ganhar e perder faz parte.
fez esperar, clareou. Deus é maior, maior é Deus, quem tá com ele nunca está só. O que seria do mundo sem ele? Chega de chorar, você já sofreu demais, agora chega. Chega de achar que tudo se acabou. Pode a dor uma noite durar, mas um novo dia sempre vai raiar.
Vai raiar.
E quando menos esperar, clareou.
Radar 107.5.
Pode estar.
Ricardo Reis.
Você acompanhou o Radar 107.5.
Olá, amigas e amigos, eu sou Gilberto Cunha.
E eu, Daniel Salazar.
Estamos aqui para falar do Boa Tarde Brasil,
um programa cheio de atrações que é feito por vocês e para vocês.
O melhor da música, prêmios e quadros que te ajudam no dia a dia.
De segunda a sexta, de 3 a pertinho das 6.
Sua audiência é nossa maior atração.
Boa Tarde Brasil. Um Brasil de audiência.
O Natal Atacadão está chamando para as melhores ofertas. Confira: Big Chef Rica, o quilo, R$18,98. Tender cozido sem osso império, quilo, R$29,90. Biscoito Balduco Wafer Max, 104 gramas, R$1,99. Biscoito Balduco Cookie, 60 gramas, R$1,79. Parcele em 3 vezes sem juros nas principais bandeiras de cartões de crédito. O Natal Atacadão está chamando. Oferta somente hoje, 17 de dezembro, para as lojas do estado do Rio de Janeiro.
Atacadão, seu parceirão.
Consulte condições.
No restaurante Sabor Suave, você encontra variedade em comida caseira, muito saborosa e feita com muito carinho para você e toda a família. Self-service num ambiente familiar, com refeição de qualidade, variedade de bebidas e um precinho mais que atrativo. Tudo para você se sentir em casa. Aberto de segunda a sábado, de 11 da manhã às 13h30 da tarde, exceto feriado. Restaurante Sabor Suave, Rua Leon Rô, número 8, Centro, em frente à peixaria. Restaurante Sabor Suave, comida caseira com sabor e qualidade.
Rádio Nova Friburgo, a primeira da região serrana.
Em instantes, notícias, notícias. Com o Departamento de Jornalismo da Rádio Nova Friburgo FM. Oferecimento: Águas de Nova Friburgo.
Alô?
Bom dia, senhor Sérgio. Identificamos um débito em seu nome.
Como é que é?
Se não for regularizado, o abastecimento de água poderá ser interrompido.
Se eu não pagar, vou cortar minha água? Ih, rapaz. Vai que eu esqueci mesmo. Não, eu vou pagar essa conta agora. Melhor não vacilar, né, ó.
Não vacila, mantenha sua conta em dia e evite perrengue. Regularize no águasdenovafriburgo.com.br ou baixe o app Cliente Águas. Águas de Nova Friburgo, a vida flui melhor por aqui.
Repórter Friburguense. As principais notícias de Nova Friburgo, do Brasil e do mundo.
FINEP vai investir 74,9 milhões de reais para fortalecer a agricultura familiar no país. A pesquisa Genial Quest identificou que 56% dos brasileiros acham que Lula não merece continuar mais 4 anos como presidente, enquanto 41% concordam que ele deve ser reeleito. 3% não souberam ou não responderam. A Quest realizou 2.004 entrevistas entre 11 e 14 de dezembro. Apesar da maioria ter se manifestado contra a continuidade, o resultado do levantamento deste mês trouxe um dado positivo. A diferença entre os que concordam e discordam com a reeleição do presidente caiu 8 pontos em apenas um mês. O Ibama informou que o assassinato do vaqueiro Marcos Antônio Pereira da Cruz, de 38 anos, que estava a serviço do Instituto durante uma operação de desintrusão na terra indígena Apiterewa, foi uma emboscada. A FUNAI solicitou apoio de agentes federais na região. De acordo com a Fundação, eles já estão a caminho da base localizada na terra indígena, próximo ao distrito de Taboca, em São Félix do Xingu. Segundo a Polícia Federal, já há equipes fazendo diligências no local. O vaqueiro foi alvejado no pescoço quando auxiliava o Ibama no deslocamento de cerca de 350 cabeças de gado para fora de uma área invadida. A financiadora de estudos e projetos, FINEP, anunciou um pacote de investimentos de 74,9 milhões de reais para fortalecer a agricultura familiar no Brasil. As medidas incluem um edital para o desenvolvimento de máquinas agrícolas de baixo custo e 2 parcerias institucionais voltadas à pesquisa aplicada e ao acesso ao crédito por cooperativas. Os recursos não são reembolsáveis e vêm do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O principal eixo do pacote é um edital de 60 milhões de reais para a formação de um consórcio de empresas que irá desenvolver um trator de pequeno porte, entre 15 e 18 cavalos de potência, além de pelo menos 6 implementos agrícolas compatíveis. A proposta é criar uma solução tecnologicamente avançada, com baixo custo final e produção nacional. A próxima edição do Repórter Friburguense você ouve às 14h, na sequência do Rádio Câmara.
Repórter Friburguense. As principais notícias de Nova Friburgo, do Brasil e do mundo. Rádio Nova Friburgo, um time de primeira. De primeira. Levando o melhor da informação.
Rádio Nova Friburgo, a emissora das montanhas. Todo com você, todo dia fazendo acontecer. Muita alegria e muita informação, prestação de serviço, junto com a comunidade. Rádio Nova Friburgo, música, alegria e muita informação dentro do seu coração. Rádio Nova Friburgo, a emissora.
No carro, Nova Friburgo FM. A rádio da família. Rádio da família. A rádio da família.
A emissora das montanhas e da interatividade. Participe através do nosso WhatsApp 999-55-3040. Denúncias, críticas e sugestões. É a programação feita por você.
Você está ouvindo?
Você está ouvindo
a emissora das montanhas 107.5.
Nova Friburgo FM, a sua maior e melhor companhia todos os dias da semana. Junte-se a nós. Nova Friburgo FM 107.5, a rádio da família.
você está sempre conectado, né? Então, venha conhecer o novo site da Friburgo FM. Acesse friburgofm.com.br e tenha entretenimento, informação, além de saber tudo o que acontece em nossa programação. Ouça e veja a gente em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Quer mais? friburgofm.com.br.
Nova Friburgo FM.
A emissora das montanhas. Conectada com você.
A melhor programação para toda a região. Vem aí, mais um líder de audiência no seu rádio.
O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Hoje no Rádio Câmara a gente recebe o vereador Wallace Piran. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, nossos canais para sua interação e participação estão abertos. Nosso telefone 2523-3034, tem também o nosso WhatsApp 999-55-3040 e tem também a nossa live no Facebook, Rádio Nova Friburgo. Entra lá, participe conosco. Lembrando que a sua participação no nosso WhatsApp, você pode mandar em áudio, que a gente coloca aqui e apresenta para o nosso convidado do dia do programa Rádio Câmara, vereador Wallace Piran. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos da Rádio Friburgo, Nova Friburgo 107.5. É um prazer novamente a gente estar presente aqui na Rádio Friburgo e esse alcance imenso que tem, né? A gente fica muito feliz sempre que vem aqui. Eu gosto de ressaltar o alcance, né? O alcance que a gente tem em região. Sim. Dos lagos, muitas pessoas me falam da ali de Rio das Ostras, de Cabo Frio, muitas pessoas também, inclusive vereadores, assistem lá o programa lá em Sumidouro, em Bom Jardim, Duas Barras. Esse dia tem o prefeito Bebeto lá, falou, estava ouvindo você, estava no caminho, você estava ouvindo a Rádio Friburgo. Então é muito legal o alcance que a gente traz, transparência, um pouquinho da Casa Legislativa. A gente não consegue mostrar tudo, porque são muitas ações, né? Uhum. Mas então parabenizo aí a todos que acompanham essa programação importante, que a gente trazer um pouquinho de esclarecimento, mostrar um pouquinho do nosso trabalho, o trabalho do Poder Legislativo. Então, boa tarde a todos, a toda a população friburguense, a toda a região.
Registrando que a presença também da Ruth está aqui com a gente no estúdio, né?
É verdade.
Seja bem-vinda também.
Dizem que no Cortano, mas dizem que ao lado de um grande homem tem uma mulher. Alguém diz que atrás de um grande homem, acho que ao lado, né?
Ao lado,
porque muitas vezes eu digo no meu gabinete à frente, né? Porque chegam às vezes documentos que quando eu vou tomar a posse dele para poder estar debruçando sobre aquele tema, ela já está buscando conhecimento para me trazer esclarecimento. Isso é muito importante. Então, só tenho gratidão a agradecer a ela pelo carinho e o trabalho que faz em conjunto lá.
Bom, já chegando ao final do ano, e a gente sempre faz uma retrospectiva, né? Como é que você avalia aí o ano de 2025? No mandato do vereador Wallace Piran.
Foi um mandato diferente, né, Guto? No propósito daquilo que eu tinha planejado, fugiu bastante, na verdade. A gente conseguiu alguns alcances importantes, né? Mas, infelizmente, sobre a minha questão de saúde, né? Como todos sabem, eu tive uma lesão considerável no joelho de ligamento e menisco, onde eu tive que realmente fazer a cirurgia, não tinha como. Onde eu fiquei esses meses, né, de maio, junho, julho, meio do ano, né? Foram três meses sem poder atividade, depois mais os meses de recuperação com fisioterapia, que me atrapalharam bastante, mas a gente ficou pelo telefone, a gente ficou o tempo todo em contato com a população, a gente não deixou em tempo nenhum de estar atendendo ninguém, não presencialmente, porque a gente não tinha como sair, mas a gente agradece as pessoas que nos visitaram também, e continuamos trabalhando muito. Foi um ano de muita luta. Dificuldade existe, eu acho que a gente que é vereador de bairro depende muito do executivo, principalmente, né, de máquina, de limpeza, de iluminação, do posto estar funcionando. O vereador de bairro é diferenciado, então depende muito do executivo. Houve algumas mudanças consideráveis, mas eu acho que foi válido, né? Com a gente, por exemplo, a administração do bairro, cuja a gente depende muito, e ela era da Secretaria de Obras, e lá no bairro São Geraldo, por exemplo, no bairro onde eu resido, e agora passou para a SEDER, né? Então essas modificações a gente tem que se adequando, né? Mas 2025 foi um ano produtivo, sim, primeiro ano de mandato do prefeito Johnny Maicon. Acho que mesmo perante os obstáculos ele está no caminho certo, e a cidade vai ter muita novidade a partir do próximo ano aí, se Deus quiser.
Bom, o que você diferencia aí do primeiro mandato para o início desse segundo?
Então, a gente,
com força total já no final desse ano, no caso.
Então, eu acho que o governo ele veio com muitas propostas, como eu falei, essa mudança, por exemplo, da SEDER, na Secretaria Executiva de Desenvolvimento Regional, foi importante, cujo secretário Marcelo Silva, ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque ele tem que administrar aí, responsável por Rio Grandina, Olaria, Conselheiro, todas as subprefeituras pertencem ao Marcelo, como também as administrações, né? Que muitas delas, na verdade, então era tudo com a obra e com o serviço público. Então criou uma nova secretaria, que ainda precisa de mais apoio, tem lá equipamento, mas não é o suficiente ainda. Tem que ser, ter um pouco mais de apoio para o Marcelo, que ele faz lá todo o esforço dele possível. Entendeu? Isso é muito importante. A Secretaria da Mulher, né, que está lá, a minha amiga Vanderléia, quero aproveitar para mandar um abraço para a ex-vereadora. Vanderléia é vereadora eterna, eternamente Vanderléia, né? Independente do mandato, é sempre atuante pela cidade, né? Então essas mudanças são importantes quando o prefeito tem essa visão de crescimento, de avançar por outros caminhos, outras secretarias, porque realmente se tem que criar uma secretaria porque tem demanda para aquela situação ali. Né? Principalmente a Secretaria da Mulher, uma cidade tão grande, com mais de 200 mil moradores, a gente não tinha uma Secretaria da Mulher. Então a gente sabe que existem as dificuldades, mas o caminho é esse, é avançar, mesmo perante as dificuldades, a gente encarar, porque é isso que a população nos elegeu, né? Para a gente ver melhoria na cidade, buscar recursos, fazer as parcerias. Gostei muito de ver também o prefeito de Olho. Muita gente questionou, mas eu achei muito interessante, importante sim, o prefeito. Ah, o prefeito está viajando, sim. Eu não vi ele viajar com a esposa passeando de bobeira, não. Vi lá em Brasília, conversando com deputado, com senadores, buscando emenda, buscando recurso, levando projetos para a cidade. Uma cidade que teve bruscamente atingida em 2011 pela tragédia, que muitos lugares não receberam nada ainda. Um exemplo, na minha comunidade, por exemplo, não conseguiu ainda receber nada. Então tem que sair sim, tem que buscar. E também a parceria dele junto ao governo do estado, te vendo ele junto com Cláudio Castro, junto com secretários, Bernardo Rossi, com o doutor Luan Sintra e vários secretarias de agricultura. Isso é muito importante. Então, acho que é o caminho. É a gente sair em busca, o vereador buscar o seu deputado e o prefeito buscar, né, essa luta no estado e, se precisar, também no governo federal. Então, parabenizo. Acho que esse é o caminho. Esse diferencial tem que ter. 2025, apesar de ser, como alguns dizem, mas é o mesmo prefeito. Não, mas tem as alterações, existe mudança de secretários, e quando existem as mudanças, a gente sempre tem que torcer que aquele que assuma a pasta seja ainda melhor do que aquele que saiu, né, Guto?
Verdade. Em relação, por exemplo, à evolução de saúde.
Por exemplo, saúde. Eu acho importante na saúde, por exemplo, essa questão, por exemplo, do SASE. Esse projeto do SASE, alguns dizem, isso não vai sair do papel. Olha, está na ponta da caneta, tinha que ser derrubado, está ali já, né, aos 45 para licitar e avançar. Já foi limpo, muitos até acharam que não deveria ser derrubado. Uma obra que eu já até falei nesse programa aqui, a estrutura era muito ruim. Não adianta você tentar mexer numa casa que está toda infiltrada, numa casa que não tem coluna, Guto. Você não pode sustentar, então vai começar do zero.
Os pavimentos, são dois ou três pavimentos, sim, não é isso?
Isso aí, três pavimentos, era um espaço que será muito utilizado. Falar, mas vai favorecer a população de Olaria. Não, vai favorecer aquele que procurar a unidade. A unidade é de Nova Friburgo, a unidade não é de Olaria. Isso é muito importante. Esse avanço também da UPA, que será reconstruída uma nova UPA, né, de alvenaria, porque é um madeirite, é um material até muito bom pelo tempo que foi feito e resiste até hoje, realmente, né? Mas chega um tempo Então vejo com bons olhos o governo fazer essa parceria de reconstruir, porque ali desafoga muito a cidade. Uhum. Quem vem de... Quem fala assim, ah, mas está ajudando o Conselheiro. Não, gente. Ajuda Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, que muitas vezes não dá tempo para chegar ao Raul Sertã, está sendo ali desafogando, ali, né? Ali no, em Conselheiro Paulino. E como e vou falar hoje, fiquei até feliz de ver uma pessoa, uma página, né, de Nova Friburgo, que o rapaz foi fazer foi ser atendido hoje no posto de saúde de São Geraldo e lembrou de mim lá no posto de saúde de São Geraldo. Foi o primeiro trabalho que eu fiz, foi na saúde. Minha primeira luta foi uma busca de uma verba que já existia no outro governo, antes do prefeito Johnny Maico, não conseguiram fazer a reforma do posto de saúde em São Geraldo. Tava, inclusive, tinha até atos de pedido de demolição pela Defesa Civil do governo do Estado, porque tinha uma galeria por baixo. A gente conseguiu, através de ofício do nosso gabinete, solicitar a prefeitura atender, transferir uma galeria de água debaixo do posto para o lado do posto. Reformamos aquela unidade e hoje saiu até uma matéria, né, falando que o posto está limpinho, que os médicos estão lá, estão atendendo. Porque eu sempre digo, Guto, na minha visão, enquanto a gente nunca vai poder deixar, a base da saúde de Nova Friburgo é manter, na minha visão, tá? Cada ano, né, vereador tem uma visão, tem uhum. Eu acho que os laços da saúde não é só fazer a crítica. Ah, o Raul Sertão. Sim, problemas sempre vai existir. Você vai num hospital particular, vai ter problema. Vai todos os lugares de saúde, sempre tem dificuldade, né? Agora, a gente sabe, na minha visão, principalmente que mora em comunidade, que os postos de saúde de São Geraldo, de Olaria, de Conselheiro, Cordoeira, principalmente os bairros grandes, tem que estar 100% apto a receber a população. É ali que faz o primeiro diagnóstico para o paciente não ficar pior, para procurar o Raul Sertão já numa Sim. situação de gravidade. E desafogar o Raul Sertão. Você perceber se a gente, o posto de saúde de São Geraldo, de Olari, de Conselheiro, Cordoeira e assim por diante, parar, o Sertão vai para colapso.
Já era.
Verdade. O que tem problema, aí para, aí fecha tudo, aí não tem condição. Então, acho que prioridade, sempre falo isso para o governo, para o secretário de saúde, para o doutor Gabriel, sempre converso isso com o prefeito Johnny Maico, sempre que a gente tem oportunidade, a gente fala assim, ó, vamos priorizar sim a saúde, mas como também priorizar os postos. Os atendimentos têm que ser prioritários nas comunidades, por causa de passagem, de locomoção, de facilidade você ser atendido na sua comunidade, né? Como, inclusive falando nisso, quero aproveitar para trazer aí essa notícia lá para a comunidade de Córrego Dantas, que ela é agregada, a unidade de saúde de Córrego Dantas é agregada em São Geraldo e está para avançar a qualquer momento para que volte a ser atendido mais pessoas lá, mais tempo ser atendido. Hoje o atendimento é muito precário e não tem um sistema lá para regular. Quando o médico passa lá, o seu exame de sangue, de urina, ou qualquer tipo de exame que é passado lá, ele tem que se locomover para a base de Córrego Dantas, que é em São Geraldo. Eu acho que isso tem que acabar. Ele tem que ser atendido ali. Sim. E ali mesmo, né, o seu ali nome ser inserido no sistema ali em Córrego Dantas, não sair daquela localidade. Então, estou lutando muito aí, estou em contato aí com a Associação de Moradores de Córrego Dantas, para que a gente possa avançar o mais rápido para ajudar essa comunidade no critério da saúde.
Poxa, muito interessante isso. Principalmente, falando mais ainda sobre saúde, você mencionou aí pra gente essa questão lá da UPA, de Olaria. A gente está esperando, com certeza, toda a população está esperando, principalmente, a gente já comentou isso aqui durante esse ano em vários programas, os bairros crescem e não há um acompanhamento das estruturas a contento. Exemplo, São Geraldo, 27 mil cabeças.
27 seja, mil moradores aí.
27 mil moradores e só temos um posto de saúde que atende o pessoal lá, mas poderia ser colocado em alguns loteamentos mais abaixo, como Nilo Martins.
O São Geraldo, ele tem uma questão lá, inclusive, da ESF. Inclusive, na verdade, a semana me falaram que pode até judicialmente a prefeitura ser notificada. E a gente tem uma preocupação sobre isso. Eu vou procurar agora uma informação, eu não posso afirmar, mas é uma pessoa que tem um conhecimento jurídico que diz que está ilegal uma situação tipo da ESF, né? Que a ESF, ela não poderia ficar no posto, ela tem que sair, ser deslocada. Como são a cada 5 mil moradores, tem direito a uma ESF, uma estratégia de saúde da família. Então, acho que ela não pode ficar presa duas ESF lá dentro. A gente tem uma quantidade boa hoje trabalhando, graças a Deus, que vão, né? A ESF, aquela estratégia de saúde, aquelas pessoas, né, da saúde que vão à sua casa, fazer o seu curativo, medir sua pressão, ver a glicose, né? Como é que está o seu nível de glicose. Como isso tem que ser feito da seguinte forma, na minha visão lá, que estou sinalizando para o governo municipal através de ofício lá do nosso gabinete, que São Geraldo tenha uma estratégia de saúde da família, mas seja uma deslocada para o Santa Bernadette, que já é uma, um loteamento do tamanho mais ou menos da Chácara do Paraíso, e também o Maestro todo dia atendendo a Aline Córrego Dantas, que vai dividir, né, porque aquela região ali está muito carente, está muito tudo muito centralizado no posto de saúde, né, José Cupertino Nogueira, que é o nome do posto de saúde de São Geraldo, então fica muito centralizado. Mas eles estão lá cumprindo, o Matheus é o diretor lá, tem muito carinho, a Malvina, todas as pessoas que trabalham lá, trabalham com muita atenção, com muito carinho. Tanto os médicos, como a parte de enfermagem, a parte da direção, estão lá todos os dias para fazer o seu melhor. Trabalharam já no primeiro mandato do governo Johnny Maico, e a própria comunidade falou: não, tem que continuar, o que está dando certo tem que continuar. Então eu também vejo por esse lado, não só a saúde, como outros caminhos.
Informações sobre o Hospital do Câncer?
Então, a gente esteve aí conversando com o doutor Uruan, que é o secretário.
Ele esteve aqui, nisso?
Eu tive, inclusive,
semana.
Tive com ele, né? Ontem, a gente esteve com o doutor Uruan, segunda-feira, numa reunião importante, onde falamos sobre avanço. Agradeci muito a ele, é uma pessoa do estado muito importante aqui no governo, na cidade, no mais de 90 municípios, né, do estado do Rio, tem o doutor Juan fazendo parte em tudo isso, acompanhando obra de saúde, educação, transporte, segurança. Ele está sempre acompanhando, e fiz pergunta assim sobre o hospital. Ele está falando que está chegando os últimos equipamentos, questão de alguns detalhes lá do elevador, já instalando, vi até uma foto dele legal que eu vi, acompanhando lá a instalação de equipamentos, né, até ar-condicionado, esses pequenos detalhes que vão, que vão chegando para concluir a obra do Hospital do Câncer, que vai ser um grande benefício. Só quem tem um parente numa situação de saúde tão difícil quanto essa, que é uma doença terrível, né? Sim, que verdade. Atinge toda a população, não é só da cidade de Nova Friburgo, vários são atendidos em Nova Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, toda essa região vai ser atendido, porque é muito sofrimento, né, Guto? Você descer a serra para ser atendido, para fazer todo
lá,
um tratamento,
todo
aquele procedimento, depois você pega uma van muito quente, está muito calor, né? Então, eu acho que realmente é uma das obras. A gente está lutando pela 130, é importante, sim. Estamos lutando pelas encostas, porque a chuva está aí, está todo mundo preocupado, mas o governo do estado também está atuando. E o Hospital do Câncer não está de fora disso. A qualquer momento vai ser, né, como o prefeito já, até o Johnny Maico tem falado, o prefeito também tem está muito em conjunto com o estado por essa obra. Isso é muito importante, como eu estava falando, das parcerias. E acredito que a qualquer momento o governo do estado vai dar esse pontapé de estar falando sobre a inauguração. Acredito que falta ali agora a parte dos profissionais, porque senão não adianta você ter a estrutura.
Agora a gente vai para outra fase, né? Terminando essa parte estrutural, a gente vai agora para, quer dizer, chegando os equipamentos, sim, e tudo, a gente vai para outra fase, que é a fase justamente dessa
de tratamento, né? E como, né, que faz os profissionais chegando, os profissionais qualificados, cada um na sua parte de exames, naquela parte de medicação, os horários de tratamento, como que vai ser os procedimentos, que a gente ainda tem essa curiosidade, mas são fases que infelizmente a gente tem que aguardar. A parte que eu acompanho como membro da comissão de obras, estive acompanhando, acho que está tudo muito bem instalado, tudo muito moderno, você não vê puxadinho de fio, está tudo, né, porque às vezes faz algumas obras que infelizmente
gambiarra.
Acontece, né? Isso não, está tudo muito bem, assim, você não vê parte de fiação, estão tomadas, tudo funcionando, tudo apto. Então parabenizo aqueles profissionais que trabalharam lá de parte hidráulica, parte elétrica, você vê que tem oxigênio ligado para todo lado, tem fios, tem tomadas por todo, e você não vê um fio, você não tá de parabéns aí as empresas que trabalharam, os profissionais que fiscalizaram. Eu vi assim com muito bons olhos, a obra tá muito bacana. E agora, como você disse, realmente vem a parte dos profissionais que vão executar, né, que é a parte principal, os profissionais que vão estar lá executando a função de trabalho dentro daquela unidade.
Para começar o pleno funcionamento, né? Aqui na nossa live tem participação da Sandra Cardoso, desejando boa tarde para a gente. Boa tarde, Sandra. Obrigado pela participação. A Estela Ramos está desejando boa tarde para todos nós aqui. Dizendo, vereador Wallace Pirão, obrigada pela dedicação pelo bairro de São Geraldo. Valeu, Estela, obrigado pela participação. E ela voltou falando aqui, ó, será um avanço surreal na saúde o Hospital do Câncer para Nova Friburgo. Verdade, Estela, a gente está aguardando com muita expectativa mesmo.
Toda a região, né? A região,
pois é,
quando a gente comenta de obra, a gente fala de Sumidouro, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, a gente fala de uma gama de moradores, a gente não fala só de 200 mil moradores em Nova Friburgo. né? São muitas pessoas passando, infelizmente, por uma situação com termo de diagnóstico nas cidades vizinhas. Falam, poxa vida, a gente tem que acionar, né, o INTO no Rio, tem que buscar no INCA, a gente tem que buscar recursos lá embaixo, tem que sair da cidade, muitas vezes para Petrópolis. São várias cidades, graças a Deus, que existe o tratamento, mas nada será igual ao tratamento aqui em Nova Friburgo, né? Você está muito próximo. Na verdade, quem mora em Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, sendo tratado em Nova Friburgo, está sendo tratado em casa, né?
Exato.
Aqui a Bom Jardim aqui é 30, 40 minutos, Cantagalo, Cordeiro aqui a 50 minutos, uma hora. É muito diferente você estar descendo uma serra que muda totalmente.
Cheio, né, de curva.
De curva. É, realmente, só para quem recebe esse tratamento. Isso, já foi acompanhar, eu já fui acompanhar uma pessoa que estava fazendo tratamento, que sabe como que vem, muitas vezes passando mal, vomitando, sentindo dor de cabeça, tem que ter aquele todo o estresse, né, do tratamento. Então aqui vai amenizar muito, esse estresse, tanto para o paciente quanto para a família. Isso aí, a família, verdade, também vai ficar muito mais tranquila de saber que está mais próximo, inclusive para o horário. As pessoas é quase desumano também. Ah, tem que acordar 3 da manhã, né? Preparar roupa, ajudar, nossa, a dar banho, que muitas vezes ele está debilitado, tem que dar o banho, botar roupa, até chegar lá no horário, causa muito um grande difícil transtorno emocional e psicologicamente, mexe com o paciente também. Então, tudo isso vai ser amenizado com essa obra sendo inaugurada aqui.
Verdade, participação aqui no nosso WhatsApp do querido Cildo Oliveira, lá do Alto de Olaria. Boa tarde, Cildo.
Boa tarde, Guto. Boa tarde, vereador. Aqui tarde. É Cildo do Alto de Olaria. Eu quero parabenizar o prefeito pela Raul Sertã. O pessoal critica muito, o atendimento lá está excelente, Guto, vereador. E os postinhos Alto de Olaria aqui. O pessoal está de parabéns, um bom atendimento, médico dando assistência direto ao pessoal. Isso aí tem que ser visto, porque isso aí é qualidade de vida para todo mundo, né?
Verdade.
Sabemos que temos falhas, mas eu acho que a qualidade melhorou muito. Vereador, você, em relação à meta para 2026, qual seria o seu objetivo maior? Sabemos que você é um trabalhador que zela pela comunidade de Nova Friburgo. Enfim, um forte abraço a você, Guto, vereador, e esperamos que o Mengão faça bonito. Forte
abraço. Está chegando a hora, né? Depois a gente vai poder falar sobre essa questão das projeções aí para 2026, né? Mas realmente, o Cildo está falando uma coisa aqui.
Uma linha
que eu acho legal. Muito interessante o seguinte. Eu acho que isso, vou dar até a minha mão palmatória, porque isso acontece às vezes também comigo. A gente acha que é o normal, que tem que ser feito e tal, e não precisa agradecer. Mas, cara, precisa falar sim. Não, o que está dando certo, não, mas, também.
O que está dando certo, como eu disse.
Porque, né, o que está, às vezes, fora da curva, o que, se de repente se fica rasgado. Eu vou falar mal dele, mas eu não vou falar da estrutura toda que está montada? Ora.
Entendeu? Eu acho que assim, às vezes eu vejo que, vou falar quem, a gente não vai dar nome, a gente vê, tem 100 pessoas que entrou no Raul Sertã, 99 foi atendido, foi embora, radiografou o braço, ó, tá com uma fratura aqui, você tem que engessar, foi bem cuidado, não foi passado anestésico, não tá sentindo dor, foi
medicado,
foi embora, ninguém procura ele. Ah, tá sentindo uma perna, que tal, ortopedia, liberou aqui, liberou 50, 60, 70, 80, 90, 91, 95, 7, 9. Quando um saiu que questionou alguma coisa, eles vão lá, correm aqui. O que que houve? Ah, isso aqui aconteceu. Eles põem aquele e dizem que todo o Raul Sertã não está trabalhando, que o médico não está lá, que está acontecendo A, B e C, né? Então eu fico triste que não estão mostrando os 99 que saíram e que foram muito bem atendidos. E aquele ali está aguardando o momento certo de ser atendido. Então eu acho que é legal, fico feliz da palavra do Cildo lá em Olaria, por estar dizendo, e principalmente quando ele fala que o posto está funcionando, eu fico muito feliz. Falo de novo, as unidades de saúde são a salvação dessa. É ali que começa o primeiro trabalho. Entendeu? Porque se você deixar piorar, isso aqui vai ficando. Quando procurar o Sertã,
situação, tarde,
o diagnóstico é tarde, tem que mandar para fora. Então, quero parabenizar o Cildo aí pela fala dele, dizendo que a unidade está funcionando, é isso que a gente espera, os gestores que estão nos postos de saúde fazendo o seu melhor para dar dignidade à nossa população. Temos muito, muito a avançar na saúde, mas vejo que a gente está no caminho certo.
Ó, participação aqui no nosso WhatsApp da querida Tânia, que está sempre participando aqui com a gente também, a Tânia Santos. Boa tarde, Guto e vereador. Ontem fiz minha quinta quimioterapia em Teresópolis. Saímos sempre às 5 da manhã, chegamos às 8. Olha, cansativo. E como, hein?
5.
E olha que aqui, passando de Cardinal, o asfalto está razoável.
Sim, passando de Cardinal já está.
Agora daqui novo. A Teresópolis também, o quê? Uma hora e pouquinho. Sim. Mas cansa. Aí ela ficou de 5 da manhã que saiu aqui. Se saiu 5 da manhã, acordou antes.
Pelo menos 3.
É, por aí. Aí imagina, 3 da manhã até quase 17 horas.
É muita luta para você ir, para voltar. Então, aí, parabenizar a Tânia, que Deus.
Falou aqui, ó. Acordou 3.
3, tá vendo? Tô batendo o bolão.
17 horas.
Eu sou no acerto na navegação, né?
Pois é.
Então, toda
terça-feira faz
então, esse Tânia, tratamento. Que Deus possa, Tânia, tá te abençoando aí. Deus possa estar iluminando seus caminhos e que seu tratamento seja só de vitória, tá?
Sim.
Porque é muito difícil. Só quem tá passando essa luta aí é que sabe, entendeu? Você acordando todo dia e, na verdade, não dorme. A gente fala a hora que levantou. Mas, sim, na verdade, não dorme na ansiedade.
Sim.
Eu não dorme, porque 11 horas, meia-noite, é uma, é duas. Será que é 3, é uma? Será que é 3, é uma e meia? Será que é 3, é duas?
Né?
Para não perder a hora, porque tem o horário da van, tem a hora de ir, tem a hora de chegar. O tratamento de quimioterapia é difícil, mas se Deus quiser, Papai do Céu vai dar a vitória para ela. Em pouco tempo, a gente vai estar, a população que necessita vai estar recebendo esse tratamento aqui, para facilitar, como eu estava dizendo anteriormente, esse transtorno que causa. Né?
Verdade. Tânia, você vai voltar aqui pra gente, acho que 2026 já volta já com a vitória falando pra gente, tá bom? E a gente torce por você. Felicidade desde já, obrigado pela sua participação, que é sempre muito importante aqui com a gente. Passando agora para escolas, como é que está a situação de escolas, não só na cidade, mas também lá em São Geraldo, que tinha uma situação lá para acrescentar, né, mais
A gente está numa luta lá, mas eu fico feliz lá, apesar da dificuldade, sabe? A gente tem uma creche, por exemplo, creche São Geraldo são 3, né? Nilo Martins, Santa Bernadette e Solares. As 3 estão no cronograma para 2026 entrarem em reforma. Tem a previsão, se Deus quiser, para uma nova unidade para o Nilo Martins, porque só agrega 50 crianças. Se Deus quiser, o prefeito já sinalizou ampliação para a Secretaria de Educação com a secretária Carol. O Solares foi iniciado, está parando agora, volta para o ano que vem também a reforma da creche. E a escola Naís de Araújo, que agrega mais de 300 crianças, foi concluída, ficou muito, muito bonita, muito bacana. A parte de fora com pastilhamento, a gente tem mania de botar o pé conversando, a criança então é terrível. Então foi colocado pastilha em toda a área interna, externa da escola, parte elétrica, parte hidráulica, foi toda pintada, criada uma nova sala também no Colégio Nair. Então a gente fica muito feliz, o Colégio Nair de Araújo Rodrigues é um dos mais importantes de Nova Friburgo e o maior do bairro São Geraldo ali. E sobre essa sala de aula, que eu já até comentei, a sala de aula do Colégio Estadual, né, do Colégio Salustiano, a nossa luta continua lá na Secretaria Estadual de Educação do Estado. Também estamos conversando com o doutor Juan para interferir, que é secretário na CEOP, Secretaria de Obras Públicas, para que o mais rápido possível o Colégio Salustiano receba uma sala de aula, que é a aula do sexto ano, Guto.
Sim.
São aquelas crianças que saem do Colégio Naí, do Municipal, e que vão para o Salustiano. E o Estado, infelizmente, ele só tem uma sala, como agrega a alunos do Naí, do Bernardo Pacheco, que é a escola do Santa Bernadette, e outros mais, que a escola estadual está muito bonita, muita gente procurando vaga lá. Vou só concluir também falando sobre São Geraldo da Educação lá, o Colégio Bernardo Pacheco, com uma expectativa muito grande criada, o governo municipal está sinalizando positivo, para uma compra de um terreno do Santa Bernadette, por uma nova construção do Colégio Bernardo Pacheco, se Deus quiser, o meu pensamento, eu estou lutando por isso, que a gente construa uma nova escola no Santa Bernadette, é necessária, uma escola de mais de 40, 50 anos, ela está muito defasada, e ali a estrutura ainda é muito boa, mas eu acho que a adequação no momento seria para uma ESF, seria criar uma unidade de saúde no Santa Bernadette, porque a gente vai agregar Solares, Novo Parque, o Girassol, entendeu? É a comunidade do Girassol ali, tá, para ter atendimento, até se deslocar para São Geraldo lá em cima está muito longe, tem me pedido muito. E o prefeito está entendendo que o Santa Bernadette é, como está hoje, mais ou menos o tamanho da Chácara do Paraíso. É um loteamento muito grande. Então, a gente está lutando muito aí para o Santa Bernadette, para uma reforma no Bernardo Pacheco, mas para uma reforma para uma unidade de saúde. Se Deus quiser, nós vamos conseguir essa compra, né, pela Secretaria de Educação, para fazer uma nova unidade de educação no Santa Bernadette. E a unidade de educação existente lá, né, será uma unidade de saúde. Num geral, Guto, eu vejo muitas vezes, eu vi o prefeito inaugurando as escolas, né? Uhum. Então, ontem mesmo, parece que foi ontem que o prefeito esteve lá, parece Salinas, esteve inaugurando lá naquela região uma nova unidade, uma reforma. Então, a gente fica, quando reinaugura uma unidade, são crianças sendo atendidas, melhoria do profissional de ensino, você tem que humanificar, a gente tem que ser mais humano e colocar como se fossem nossos filhos naquela unidade, né? Não pode chegar numa sala e estar mofada, tem que estar bonitinha, tem que estar limpinha. A criança tem que chegar com gosto, né? Sair de casa e saber que está sendo bem atendido. Então, vi lá uma reinauguração do prefeito Johnny Marca, a postagem lá daquela região. É mais uma unidade que foi entregue lá no terceiro distrito e a gente fica muito feliz. Tem muita coisa sendo construída, a gente tem acompanhado muita unidade sendo reformada. 2026, várias unidades serão entregues, tenho certeza que o caminho é esse. A educação está avançando, sim.
Olha, tem participação aqui no nosso WhatsApp da Marlene, mandou um áudio pra gente aqui. Boa tarde, Marlene.
Boa tarde, gostaria de perguntar por que que a gente tem que pegar encaminhamento para ir para o outro médico? Porque a gente tem que passar no clínico geral para depois, qual eu estou precisando do ortopedista. Aí eu tenho que passar no clínico geral para pedir um encaminhamento, para mandar botar no sistema, para depois ir para o ortopedista. Isso demora muito. Tem como resolver essa situação de botar direto, se eu preciso precisar do ortopedista, chegar no povo e assim, eu quero um ortopedista e eu ter vaga para o ortopedista, não passar pelo clínico primeiro, entendeu? Uhum. Ver o que vocês podem fazer pelo povo. Obrigado.
Valeu, Marlene. Essa situação que ela traz para a gente é uma coisa muito interessante, principalmente porque nesse meio termo a gente tem ali misturado a questão da regulação.
Regulação. E o que acontece?
E aí fica estado, município, como funciona isso?
Então, tem a regulação, eles têm que estar regulados e muitas vezes, vamos supor, a pessoa vai no posto de saúde de São Geraldo. Chegou no posto de saúde de São Geraldo, muitas vezes não vai ter um ortopedista lá no posto. Uhum. Então, o que o médico tem que fazer é fazer o encaminhamento, porque ele é daquela base. Eu moro em São Geraldo. Então não vou ser atendido em Olaria, até para facilitar para mim.
Então, eu me lembro que já aconteceu comigo, eu precisei aí no meu posto de Olaria.
Sim, como base.
Eu de lá.
Fez o encaminhamento.
Eu entrei e fizeram o encaminhamento lá para.
Para onde está atendendo?
Lá em São Geraldo.
Sim.
Foi lá que eu conheci o Siriema. Eu não sabia. Sim, o Parque do Siriema, ali eu sabia. Olha, legal.
Não, mas é importante, eu acho assim, não, eu acho pertinente a Marlene, eu entendi o que ela quer dizer. Se o ortopedista atende em Muri, ela vai direto para Muri. Se o médico que ela precisa atende só lá em Campo do Coelho, ela iria
vai direto
para Campo do Coelho. Mas essa regulagem é um sistema de coordenação que a prefeitura faz, que é bem legal para a gente saber quantos estão sendo atendidos, quantos procuraram. Uhum. Entendeu? Infelizmente é um critério que a gente tem conversado, a gente está tentando melhorar. Eu acredito que seria assim.
Um pouquinho é a questão do tempo que você perde, né?
Quando você sai com encaminhamento, você já sai geralmente com data marcada.
Meio caminho andado.
Já sai bem, mas então você vai. Eu sou morador de São Geraldo e preciso de um ortopedista e São Geraldo não tem. Ah, marcou para o Silvio Henrique Brown. Marcou para que dia e horário? Eles já vão ligar para o Silvio Rick Brown. Olha só, eu estou conseguindo a sua consulta para o dia. Você já sai de lá com o seu nome dentro do sistema regulado. Isso é muito importante, porque você já entra na regulação. O ruim quando você fala, se falasse, ó, tem que procurar em tal lugar. Não, mas quando está atendido e você já está recebendo ali uma indicação para outra unidade, é assim que tem sido, está sendo funcionado. Né? O funcional é assim, é uma indicação, mas você já sai, é atendido pelo médico, você não deixa de ser atendido e é encaminhado para a unidade que tem, né, aquele médico que você precisa. Então, acho importante a sinalização dela, mas no momento, esse é o cronograma feito pela Secretaria de Saúde que tem dado certo. O importante é encaminhar para aquele dia e horário, porque você já chega também naquele dia e já está o médico aguardando.
A Tânia voltou aqui e está dizendo que o encaminhamento às vezes não sai, entra no sistema, espera e realmente espera bastante tempo. Essa espera aqui que atrapalha. Eu te pergunto uma coisa, em relação a especialistas, a gente tem que ter um número de acordo talvez com a população, enfim, não sei como é que funcionaria isso, mas um número de especialistas
Seria o certo, né, Guto? Acho que essa organização da Secretaria de Saúde, alguns médicos foram já chamados, a gente precisa de avançar, ainda bem que o prefeito Johnny Maio, que ele fez, né, prorrogou um pouco ao chamamento, porque a gente tem muito profissional que ainda não foi chamado. Acho que a área de saúde já chamou bastante gente, avançou bastante, porque a gente vai chegar dentro desse quantitativo de número. Se um médico atende 40, ele vai atender 20, vai chegar um tempo que tem 3, vai atender 15, então vai facilitar esse numérico. Muitas vezes o médico está com 25, 30 pacientes para atender. Quanto mais médicos, né, naquela área entrar, vai melhorar. Então, eu acredito que com pouco tempo a gente vai ter ortopedista, cardiologista, clínico geral, ginecologista, em todos esses postos, para, como eu disse, desafogar o sertão. Porque não adianta também ter só o clínico geral. Muitas vezes a pessoa precisa de um especialista, tem até um exame na mão e não tem um especialista. Ah, fiz um exame aqui de cardiologia, mas vai lá naquele posto e naquele posto não tem aquele médico apto para analisar, né, com precisão aquele exame. Então, a gente precisa de mais médicos. Mas, como eu disse, o prefeito tem caminhado de forma direta, acompanhando, indo aos postos de saúde, indo às unidades. Então, acho que em pouco tempo será resolvido. Porque quando cai no sistema, o sistema não é regulado. Né? Muitas vezes nem pela CDN, inclusive quando vai pelo TFD, você diz, poxa, eu sou 600 e tem 600 pessoas na minha frente, e a gente não pode mexer, a gente pode ir lá pedir, pode acompanhar, e também quando está no TFD, o tratamento fora do domicílio, o sistema, ele é estadual, não é a prefeitura que regula, que então isso é até importante para a gente, porque quando chegar a sua vez, realmente chegou, entendeu? Mas isso tem que ser rodar mais rápido. Tem que se fazer parceria com outros hospitais que possam estar atendendo para rodar mais rápido.
Também são 92 municípios, né?
É muito estado.
Muita cidade e a demanda
é enorme, não para.
Ela não para. Cada vez que você melhora a qualidade, aumenta cada vez mais a demanda.
Muitos, os hospitais não podem negar.
E não é proporcional, né?
Não é proporcional.
Agora dois, tem cinco.
Sim, é como embora. Se fosse, é como eu falo do Raul Sertão. Se o Raul Sertão fosse um hospital friburguês e chegasse ali e falasse, você é de onde? Ah, eu caí de moto lá em Bom Jardim. Ah, procura lá, não. Abraço, ele lá. Atende todo mundo. Tinha então,
que ter procurado lá. Não é? Pra cá, perdeu tempo, dinheiro.
Então, não. Todo mundo que chega ali, o hospital é muito humanizado. Isso eu parabenizo muitos profissionais que trabalham ali, que eles nunca olham nos olhos na cor de ninguém, tratam todo mundo por igualdade, igualitário. Isso é muito importante. Você chegar lá, você vê gente de Sumidouro, Bom Jardim, de Cordeiro, de vários lugares, todos eles com o mesmo atendimento. Então, eles falam 13 municípios, não. Quem chegar ali é atendido. Então, eu tiro o chapéu para aqueles profissionais do Raul Sertão que fazem sempre o melhor, como se fosse um irmão, um pai ou uma mãe deles que estivesse no leito ali. Eu nunca cheguei no Raul Sertão e ver alguém ser destratado ou não ser atendido. Entendeu? Pode ser que às vezes aconteça, tem um medicamento que está chegando aqui, que tal, pode acontecer alguma inconstitucionalidade, alguma pequena irregularidade, muito difícil. Hoje eu vejo profissionais trabalhando com muito vínculo, assim, com muita precisão. Então a gente parabeniza aí os profissionais lá, mais uma vez, do Raul Sertão, porque a dificuldade é grande, como eu disse, que é muito município.
Tiram leite de pedra.
Né? Mas estão lá sempre aptos a fazer o melhor.
A Tânia voltou aqui falando também dessa questão, ela tem um exame de pressão do coração para fazer, já está 2 anos na fila. E de janeiro agora ela vai ao cardiologista, mas sem o exame para mostrar, para fazer, enfim. É muito complicado toda essa situação. A respeito de estrada, a gente mencionou aqui a questão lá de Cardinal para lá, a estrada está legal, né? A questão ali da 130 ainda falta isso para resolver.
8 quilômetros, né? Da luta, então.
Tem algumas estradas aqui que precisam realmente. O pessoal, meu querido pessoal lá de Alto do Catete, que está também à espera, ó. Muito tempo.
Tem que ser feito um trabalho em conjunto, a parceria tem que continuar, mas eu vejo o Adel, secretário de Agricultura, sempre lutando muito. Os equipamentos, esse ano eu vi assim um diferencial, não está legal, a gente sabe que a dificuldade está sendo grande. Eu não consigo atendimento 100% para São Geraldo, Santa Bernadette, Córrego Dantas,